Olha, hoje nós estamos estreando o quadro CBN Dinheiro em Pauta, para você ficar por dentro do que acontece na economia. Dicas de investimentos, tudo isso para você começar a semana muito bem informado. E hoje nós vamos já falar sobre a taxa Selic e os impactos nos investimentos. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, a gente vai conversar com o Matheus Zimmer. Ele é gerente regional do Sicredi no Amapá. Matheus, bom dia.
Bom dia a todos aí que estão nos assistindo, que estão nos escutando. Primeiramente, né, é uma semana abençoada aí para todos nós. É muito importante a gente poder trazer esse assunto, né, que mexe diretamente no bolso, né, dos nossos, da nossa população aí.
A gente ouve todos os dias nos jornais, em rede nacional, por exemplo, né, as variações, os números da taxa Selic, mas pouca gente compreende o que realmente quer dizer. Queria que você explicasse para a gente, Matheus, o que é a taxa Selic.
Vamos lá. O que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento da política monetária para controlar a inflação. A taxa Selic, na verdade, ela que controla a questão da taxa de juros para empréstimos, né? E a taxa de juros aí para quem faz aplicações, né, investimento. Então ela vai controlando isso aí para controlar a inflação.
Se ela tá alta num dia, naquele dia as taxas de juros vão estar também. Se ela tá mais baixa, as taxas também.
Isso. A gente vai trazer aqui um papo bem muito sem muito rodeio, sem política, sem falar um conteúdo assim muito aprofundado aí para os economistas. A gente vai trazer aqui uma fala mais simples que de fato a população possa entender e compreender. A taxa Selic, ela é mês a mês, né? O cupom, ela vai e faz a avaliação. Já tinha já mais de um ano e pouco que a taxa Selic estava em alta e agora, recentemente, né, o cupom baixou a taxa Selic 0,5. Então, hoje a taxa Selic, ela se encontra, né, na 13,25. Ela mantinha em 13,75 e hoje a taxa Selic está em 13,25. Isso ocorre na redução da taxa de juros, tanto para empréstimos, também quanto investidores que querem fazer aplicações aí.
Ela funciona para quem, por exemplo, quer comprar parcelado no comércio? Não, ela é especificamente para esse aspecto mais bancário, financeiro.
Não, na verdade, ela vai interferir diretamente nas instituições financeiras. A taxa de juros para quem está querendo tomar crédito vai ficar mais em conta, entendeu? Então, isso vai fomentar a economia. E aí, os investidores, né, os aplicadores, essa taxa ela diminui também. Então, vai ter uma queda aí nos investimentos. Porém, não é um cenário que a gente pode, assim, se desesperar. Hoje você tem vários tipos de investimentos que você consiga controlar para manter a sua rentabilidade, né? Não somente atrelado à Selic. A gente tem fundos, né? A gente tem que fazer um mix aí de operações para continuar ganhando aí com a queda da Selic.
Todo dia é um cálculo diferente?
Não, a taxa Selic, ela é mensalmente, ela vai sendo atualizada aí.
Quais são os investimentos, né, que podem ser impactados?
Hoje, os títulos públicos, né, atrelados ao CDI, né, eles são impactados, né, e as aplicações de renda fixas, elas vão sofrer uma remuneração, né, menor aí mês a mês se a taxa Selic continuar em queda. Porém, quem está precisando fazer um crédito, né, a tendência é a taxa de juros baixar também.
O senhor citou aí, por exemplo, esse cenário de queda, né, da taxa Selic. Quem tem o perfil de investidor, né? O que mudou para esse investidor?
Então, o que mudou é uma redução na questão das taxas, né, na remuneração dos títulos. Porém, a gente tem inúmeras formas de a gente estar fazendo aí os investimentos. Não só atrelado em um único, em algum único título, em uma aplicação específica. Nesse momento, a gente tem que diversificar um pouco a carteira, né? Olhar outros meios de investimento, fundos, né? Aplicações com carência maior. Mas tem um detalhe muito importante na frente disso aí. Não é simplesmente chegar numa instituição financeira ou numa cooperativa e falar, eu quero aplicar meu recurso. A gente precisa entender o perfil do associado. É conservador? É moderado? É arrojado, né? Qual é o prazo que ele quer aplicar esse recurso? Qual é a carência? Qual é o sonho? Qual é o patrimônio dele? Então, tem algumas perguntas que a gente precisa conversar com as pessoas, né? Com o aplicador ali, para entender de fato qual é o perfil dele. qual é a carteira que a gente vai recomendar para aquele associado, né, que ele possa lá na frente sim ter um ganho aí, mesmo a queda da Selic, né, ter reduzido pouco, mas ele continuar com o seu ganho aí na frente. E uma das opções é você hoje aplicar talvez em renda fixa, né? Porque daí você já vai saber certinho o que vai render, você já tem uma noção do seu ganho ali na frente.
Isso é um exemplo, né, dentre as melhores alternativas aí para esse investimento nesse cenário?
Vai variar muito do perfil do associado e o valor também, né, e o prazo que ele quer aplicar. Hoje, se a gente pegar a mais conhecida, hoje seria a poupança, né? A poupança hoje, ela está rendendo na faixa de 0,5 mais TR, né, que vai variar por mês em torno de 0,65. Por que que eu falo da poupança? Poupança, ela não tem a questão do imposto de renda, né, e é um recurso que as pessoas podem estar guardando um dinheiro, tendo um rendimento, né, mês a mês, e a qualquer momento pode estar fazendo aí o seu resgate, né. Porém, a gente também tem investimentos a longo prazo, então, de novo, né, vai depender muito do perfil do investidor, qual é o prazo, qual é o sonho que ele quer, para a gente poder fazer um mix, né, uma carteira, prestar uma consultoria financeira junto com o associado, entender de fato aí com ele, né, o perfil, né, se ele é arrojado, moderado, para a gente poder fazer ele ter um maior ganho no retorno da sua aplicação.
Você citou aí três tipos de perfil, né, de um investidor. Que você explicasse na prática, né? O que é um perfil arrojado?
Tá, perfil arrojado é um associado que ele já tem outras fontes de renda, né? Não tem somente aquele fundo, aquele dinheiro específico para sobreviver, para ter no dia a dia ali, no caso de uma emergência. E ele tem aptidão a correr risco, então ele já vai jogar, ele vai arriscar mais para frente pensando num ganho maior. Então, quanto maior o risco, maior vai ser também a rentabilidade desse investimento. Então, um associado arrojado que tem outras fontes de renda, que não tem aquele dinheiro específico, né, no seu dia a dia na emergência, ele pode arriscar um pouco mais, ele pode sentir o mercado, ele pode acompanhar o mercado um pouco mais à frente, ele pode, num momento de dificuldade, ele não precisa sacar, entendeu? Ele pode esperar melhorar o mercado para lá na frente ele fazer esse resgate.
E o conservador?
Um conservador, ele já é um perfil que não gosta muito de risco, né? Ele tem aquele cara que quer o dinheirinho mensal dele, né? Ele já faz a programação no final do mês ter aquele rendimento. Então, já é uma pessoa que não tem muito o prazo, né, para correr risco.
Ele quer mais segurança.
Ele precisa de liquidez naquele recurso que ele está aplicando. Então, hoje, uma liquidez muito rápida, né, e segura seria a poupança, né? Hoje é o mais comum, mas dependendo do valor, dependendo o cenário, dependendo do sonho da pessoa, a gente consegue sim não só trabalhar a poupança, mas consegue também levar o investimento dele para uma carteira, né? De novo, prestando uma consultoria financeira, que seja uma carteira, um mix, né? Que ele pode ter uma rentabilidade melhor do que uma poupança.
A partir de quanto, né, posso aplicar para fazer parte?
Hoje, a partir de R$20, você pode estar aplicando.
Valor. Uhum.
Qualquer valor você consegue aplicar, e conforme, né, o fundo que a pessoa vai estar querendo aplicar. Porque a gente tem aplicações, né, que são valores maiores, né, um aporte mínimo maior aí, já tem uma trava, já tem um resgate maior. Então, hoje, se a gente falar em aplicar o nosso dinheiro, né, o mais comum seria a poupança hoje, né? A partir de R$20 você já está aí guardando seu dinheirinho, já está rendendo mês a mês. E o bom da poupança aí é que em qualquer momento você possa sacar ele também, né? Mas o recomendado é você fazer uma programação e você pensar a longo prazo, né? Não aplicar e já no mês seguinte sacar. Lógico, se acontecer algum imprevisto, né, a gente nunca sabe aí dos imprevistos, mas o ideal é a gente fazer uma aplicação a longo prazo, que a gente possa realizar um sonho. Ah, eu tenho um sonho de guardar um dinheiro para comprar um carro, ou tenho vontade de viajar no final de ano. Então, você fazer uma programação dentro do seu orçamento financeiro, né, orçamento familiar, e destinar parte daquele recurso e guardando aí para um sonho ou amanhã depois algum imprevisto que possa acontecer, você já ter um dinheiro guardado aí.
É que quando a gente pensa em aplicação, parece tão longe da nossa realidade, mas é exatamente o que a gente faz em casa. A gente pode fazer isso, claro, com a segurança financeira que dá rende um pouquinho mais.
Com certeza. E é muito importante as pessoas que estão nos escutando não ir jogando uma aplicação de qualquer jeito. Procure entender, entendeu? Converse, né, com seus gerentes de negócio aí, com seu gerente de banco, né, gerentes de cooperativa, para entender de fato qual é o retorno, qual é o risco que isso pode ter, entendeu? Hoje a gente tem muitas investidoras, né, XP, a gente tem bancos trabalhando, então assim, faz cálculo. Coloca na ponta do lápis, né? Qual que é a diferença de você aplicar um dinheiro hoje numa cooperativa, numa outra instituição financeira? Qual é o retorno que tem? Para você fazer essa avaliação com muito cuidado, para lá na frente não ter surpresas.
Matheus, obrigada pelas informações. Bom dia.
Obrigado a todos aí. A gente fica à disposição, tá? De novo, né? Procurem separar parte do seu orçamento financeiro, familiar aí, e comece a guardar um pouco desse dinheiro, que seja pouquinho, 20 em 20, 10 em 10, 5 em 5, não importa, comece a guardar um pouco desse recurso, porque amanhã depois, no imprevisto que possa acontecer, né, a gente tem um fundo reserva aí para estar amparado aí nos momentos de dificuldades.
Obrigada.